O Rio é Tech com Beto Largman.
Beto Largman, diretamente da Rio Innovation Week 2025. A gente está aqui no Rio é Tech e hoje recebendo o Márcio Aguiar, da NVIDIA. Você já ouviu falar da NVIDIA? Se você não ouviu falar da NVIDIA, você está fora da realidade. Porque a NVIDIA é a empresa responsável por uma revolução, uma das empresas, a maior, com certeza, pela revolução que a gente está vivendo da inteligência artificial. E é uma empresa que começou fazendo produtos para o mundo gamer e, de repente, explodiu. E o Márcio vai contar aqui como foi essa história. Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo aqui.
Beto, eu que agradeço a oportunidade de poder realmente estar contando essa história da NVIDIA, essa história que desde o início sempre foi transformadora. Então, todo esse caminho que nós temos percorrido aí dos últimos 33 anos, desde a fundação, uma empresa em constante transformação e focada em trazer inovação tecnológica aí para todas as indústrias, né?
Uma empresa que quase faliu, né? Assim, teve seus momentos lá atrás de, né, aquele startup, muito investimento em tempo, né? Conta um pouquinho aí dessa, e hoje, a empresa mais valiosa do mundo.
Então, muito bem lembrado esse ponto, até porque todo trimestre, quando a gente posta os nossos resultados, né, para o mercado, já que é uma empresa pública, o nosso CEO relembra a todos que estão lá, dizendo: estamos somente a 30 dias de fecharmos a nossa operação se não continuarmos inovando. Então, assim, o nosso DNA é muito focado em inovação tecnológica. Desde que ele fundou a empresa, ele veio com um princípio que temos que desenvolver algo que um computador comum não consegue solucionar. Então, assim, no início era jogos, depois, ao longo do tempo, veio a transformação para atender a demanda da computação gráfica 3D. Entramos aí no mercado de mídia e entretenimento, mercado de engenharia, de desenho. E aí veio o mercado de computação de alto desempenho, focando em aplicações que demandavam muito poder computacional matemático. E 2012, que foi o Big Bang aí da inteligência artificial, quando a gente se deparou ali com alguns alunos da Universidade de Toronto, participando de uma competição de classificação de imagem, usando GPUs de gaming, que na época, até então, eram as mais poderosas para poder processar esses dados, né?
Imagens de alta qualidade, de alta resolução.
E aliado ao uso da nossa tecnologia, nossa plataforma de software chamado CUDA. Então aquilo chamou a atenção da NVIDIA, como você bem lembrou a gente conversando aqui antes, foi muito importante. Em 2012 nos deparamos com esse Big Bang, foi o primeiro contato com a IA. E em 2016 a gente entrega, né? Passamos 4 anos aí desenvolvendo uma nova máquina, que a gente chama de o primeiro supercomputador de IA, que era uma configuração com 8 GPUs, e o primeiro cliente nosso, parceiro, foi a OpenAI.
Tem uma foto histórica do Elon Musk, que na época era da OpenAI, com a cara de felicidade, assim, rindo de orelha a orelha com esses supercomputadores. E, né, você usa nas suas palestras, eu uso nas minhas, porque é um momento que a história mudou realmente para sempre. É. E como a NVIDIA está aqui no Brasil e nesse evento,
Marcos? Então, esse é o segundo ano que a gente vem para o Rio Innovation Week, né? Então, acho que a organização está entendendo a relevância dos tópicos relacionados à inteligência artificial. A gente está participando esse ano com uma empresa parceira nossa aqui local, tem também a Oracle, a empresa é a PD7, vários robôs, trazendo aí a nova era da IA física, né, para dentro desse ambiente aqui. E eu estou bastante surpreso. Bastante empresas aqui que agregam muito valor ao nosso ecossistema e que também podem se beneficiar, mais uma vez, por mais que o mercado nos conheça, por mais que o mercado nos valorize aí, né? No momento aí a gente vive uma posição bastante...
Destaque, né?
É, mas continuamos com o pé no chão, e sabendo que tem um caminho a trilhar ainda muito longo, né? Então está tudo muito no início, como você comentou, 2016, aquela primeira sistema desenvolvido pela NVIDIA, chamado na época DGX1, né? Hoje a gente chama só de DGX, porque são várias novas versões que foram surgindo, uhum. E continua sendo, vamos dizer assim, o principal a principal ferramenta para esses novos clusters, esses novos supercomputadores que demandam muito poder computacional, muita densidade e que também já começa a levar a gente numa outra era, que é a era da como refrigerar esses grandes data centers. E aí é um mundo à nossa frente, Beto.
Pois é, você tocou num tema importante que eu tenho me deparado, que é a questão da energia que é utilizada e da água que é necessária para refrigerar esses supercomputadores. Como a empresa vê essa questão da sustentabilidade? Qual é o envolvimento do CEO, do seu CEO lá, diretamente nisso? E fala um pouco sobre aquele evento bacana que vocês fazem anualmente, que agora não é mais o da Apple, que o pessoal fica ligado, é o da NVIDIA.
Então, realmente, a gente, devido à nossa evolução em termos de novas arquiteturas de hardware, nos levaram aí a pensar também como vamos refrigerar esses grandes data centers. Então, até uns 2-3 anos atrás, tínhamos pouquíssima interação com empresas que são muito focadas na infraestrutura de um data center. Hoje, a nossa principal preocupação, quer dizer, não hoje, sempre foi, a cada nova geração que a gente lança, ela vem com o propósito de trazer mais processamento gráfico e menos consumo de energia, porque a gente sabe que, fisicamente falando, é impossível nós diminuirmos tanto o tamanho de um chip. Então, existe também um trabalho muito forte do outro lado, que é na otimização das plataformas de software, para que a gente possa continuar entregando o máximo de desempenho aos nossos usuários. Então, consequentemente, a NVIDIA sempre redesenhando junto com os nossos parceiros como esses novos data centers mais modernos deveriam ser implementados, deveriam ser utilizados. Então, você comentou aí também de um grande evento que é o nosso GTC, que é o GPU Technology Conference, um evento que, para quem é do mundo aí da tecnologia, obviamente eu sou suspeito de falar, sendo bem honesto, mas é o evento mais completo que tem em termos de conceitos computacionais inovadores. A gente consegue reunir ali mais de 25 mil pessoas, mais de 600...
Na Califórnia, não é isso?
Em São José, na Califórnia. Então, são mais de 600 empresas que participam conosco, demonstrando os seus produtos, fazendo palestras sobre os seus produtos. São mais de 1.100 palestras durante 4 dias. Então, é um evento que vem sido assim, bastante esperado ao longo dos anos. O que, que a NVIDIA
vai apresentar estar,
exatamente,
esse
entendeu? Então, assim, na verdade, em cada virada de ano, já começa, porque antes do nosso evento em março, que é muito focado na área de...
Tem a CES, né?
Exatamente. Então, você já está por dentro.
A CES é uma grande feira de tecnologia e inovação, né?
E muito focada na área de consumer, por isso que é o Consumer Electronics Show. Mas ali a gente traz também novos conceitos de robótica, veículos autônomos, que a gente está metido em tudo isso daí. E já no GTC, é uma abordagem... Começou muito focado nos desenvolvedores, mas hoje a gente já tem muitas empresas, muitos executivos, né, C-level, participando para entender como que eu me posiciono diante dessa aceleração aí, dessa inovação tecnológica.
O nosso tempo é curto, infelizmente, e o Márcio vai voltar com certeza. Opa, ao Rio E-Tech, no nosso programa só com ele. Mas eu queria saber de você, como o Brasil fica na estratégia da empresa? E se temos engenheiros brasileiros lá e também o Rio de Janeiro em relação a gente tem a possibilidade de ter aí né, tem um projeto do prefeito para sermos a cidade do data center, né?
Exatamente.
E a AI City, você está acompanhando isso, acho que com muito otimismo, né?
Na verdade a gente tem o privilégio de estar participando desse projeto. Então, inclusive, vamos ter aí uma cerimônia amanhã para anunciar isso. Em relação a engenheiros brasileiros, temos bastante engenheiros brasileiros que trabalham na NVIDIA em vários times globais, tá? Eu cuido da área mais comercial, né? Temos sim uma presença muito relevante aqui no Brasil, porque o país no ano passado apresentou um plano brasileiro de inteligência artificial, ainda sendo revisado, e aí existem vários interlocutores. Eu diria que o Brasil está se posicionando para ser mais um protagonista. Nós temos uma grande quantidade de engenheiros que se formam todos os anos, temos bons laboratórios
nacionais, centros de pesquisa,
universidades federais, enfim. A questão agora é dar a eles um acesso mais rápido ao uso dessas ferramentas de processamento para que eles possam colocar em prática todo esse conhecimento que eles possuem. Então, assim, muito esperançoso de que isso ocorra de uma maneira muito mais ágil, porque para trabalhar com inteligência artificial, a tecnologia tem que ser ágil, não tem que ser grande ou pequeno, tem que ser ágil. Esse é o principal diferencial.
Legal. Bom, eu recebi o Márcio aqui da NVIDIA, o carioca na Rio Innovation Week, à frente aí de uma empresa que realmente é protagonista do nosso mundo. Então a gente vai querer ficar no Rio ETech sempre perto aí de vocês.
Obrigado, Beto. Obrigado a vocês.
O Rio ETech com Beto Largman.